Que a graça e a paz de Jesus seja com você que está assistindo a essa live. Como eu sempre digo, é com muita gratidão que eu estou aqui para poder dividir e compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu não costumo pautar, vamos dizer assim, ou trazer a mensagem com base nos fatos que estão acontecendo de imediato. Não é os fatos ou as situações do cotidiano que muitas vezes pautam a mensagem. Às vezes é necessário, sim. Mas geralmente eu procuro entender aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer falar comigo e aquilo que o Senhor quer que eu diga ou divida com as pessoas. E, porém, neste momento que estamos vivendo, o Senhor, ele colocou meu coração sobre a questão do sofrimento. Principalmente o paradoxo do sofrimento na vida do crente. O paradoxo do sofrimento na vida daquele que serve o Senhor. Ou na vida de uma pessoa que vive corretamente, podemos dizer assim. O paradoxo do sofrimento. Essa mensagem. Porque muitas vezes pessoas que nós amamos, pessoas boas, que enxergamos qualidades, sofrem. A realidade é que nessa mensagem eu não vou conseguir responder isso para você. Talvez nem em outras mensagens. Essa é uma das grandes questões teológicas que corre séculos e séculos. E existem muitos tratados, muitas dissertações sobre isso. Porém, a realidade é que ela se impõe diante de nós e a questão do sofrimento. Em Salmo número 37, verso 18. Diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança dele permanecerá para sempre. Certo é que no nosso tempo que estamos vivendo, principalmente nos últimos meses e no último ano, a vida humana tem sido exigida ao máximo. A sua capacidade de orientação, de realização, de se adaptar às situações, às novas realidades que se impõem diante das dificuldades que estamos enfrentando. Certo é que neste momento em que você está ouvindo essa mensagem, muitas pessoas estão nos hospitais, muitas pessoas estão perdendo seus familiares, pessoas estão com dificuldades econômicas, por conta da falta de emprego ou de serviço. É o sofrimento que está batendo a porta. Eu pensei nesta mensagem exatamente no contexto de um professor. Eu me coloquei no lugar dos professores. Aqui na região da onde nós moramos tem muitas escolas infantis, berçários. E eu fico imaginando como é difícil para o professor que ama servir e cuidar de crianças, estar longe delas. Como é possível a gente imaginar um professor que deveria estar ali tocando, acompanhando, sustentando muitas vezes aquelas crianças pequeninas que estão aprendendo agora a andar, estão aprendendo agora a segurar objetos, aonde é preciso o olhar do professor para ver a evolução, para ver ali como está a coordenação motora daquela criança, e isso se dá pelo fato de estar presente junto, caminhando lado a lado, agora ter que lidar com uma tela de celular, com uma tela de computador. Como é difícil. É tão mais prazeroso estar junto e abraçar a criança, estar ali do lado. E eu me coloquei nesse lugar e fiquei imaginando. Mas estão lutando, estão seguindo em frente, mesmo com a tela do computador, mas ainda assim, eu acredito que não seja o suficiente. Há uns 10 anos atrás, num lugar que eu trabalhava, uma gerente, ela disse a palavra resiliência. Resiliência é uma palavra que deveria fazer parte das competências profissionais, ela comentando. E o que era resiliência? Ela até deu o exemplo da água, fazendo uma analogia que a água ela consegue se adaptar a qualquer ambiente e em qualquer formato. Você pode colocar a água num copo pequeno, ela vai se adaptar. Você coloca ela num copo grande, num copo curvo. Você coloca a água em diversos formatos e ela consegue se adaptar àquele cenário. Resiliência é a capacidade de se reconstruir, de se adaptar, de se recobrar diante de situações difíceis. Mas por mais que a gente possa usar esses termos, às vezes até num contexto técnico de negócios, muitas vezes, e eu acredito que é o exemplo do professor lá funciona dessa forma, não é suficiente para a gente poder sentir uma efetividade, uma satisfação ou a realização do que se está propondo fazer. A realidade é que ninguém planeja sofrer. Ah, eu vou sofrer em 2021. Eu vou sofrer, eu vou ter um sofrimento muito grande ali, eu vou me planejar. Não, não tem isso, não existe esse contexto de você se planejar para sofrer. Na verdade, o dia difícil ele vem. E pensando nisso, eu vejo a vida de Jó. A vida de Jó é uma história muito conhecida, escrita há mais de 4 mil anos atrás. E a vida dele era uma vida correta, e diz a palavra que ele era um homem correto, íntegro e temente a Deus. Mas o sofrimento veio sobre a casa dele. Satanás tentou fazer com que Jó fosse um exemplo a não ser seguido, ou no seu papel de acusador, mostrar que Jó era igual a todos no momento que lhe faltasse o bem, lhe faltasse a saúde, iria virar as costas para Deus. Mas a realidade é que o exemplo de Jó, no final, vocês conhecem, nós conhecemos a história, no final ele diz para Deus que, olha, agora eu ando contigo, eu não somente te conheço, mas eu ando contigo. Essa história, se a intenção de Satanás era fazer com que Jó fosse um exemplo de a não ser seguido, mesmo Jó não tendo a explicação do porquê, é certo que essa história ela percorreu milhares de anos, e eu tenho certeza que muitas pessoas se espelharam na vida de Jó e seguiram em frente. Seguiram em frente. A gente acabou de ler que o Senhor cuida da vida do íntegro. A gente não pode entender que a vida do íntegro ela vai ser protegida ao máximo a ponto de não sofrer. Na realidade, o cuidado de Deus muitas vezes se dá em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade em que se está vivendo. O íntegro aqui é aquela pessoa que ela é a mesma pessoa, tem os mesmos comportamentos, as mesmas qualidades, tanto externamente quanto internamente. É uma vida correta nesses dois paralelos. Externamente, naquilo que as pessoas veem, no seu comportamento, nos seus gestos, nas suas atitudes. Mas também, internamente, ele é correto em suas emoções. E diz a palavra que o Senhor cuida do íntegro. A gente não vai encontrar explicação para o sofrimento. Eu não me lembro mais ou menos, não me lembro o ano exatamente, mas deve ser mais de 12 anos. Meu tio faleceu num acidente de carro. A gente estava no final do ano comemorando o Natal, a gente sempre se reunia em família nos natais ou no Ano Novo. E aí, no dia 22, a gente se reuniu, no 22 ou 23, a gente se reunia, jogávamos bola, aquela reunião de família. E quando eu chego em casa, no dia 26, meu pai me dá o aviso que meu tio faleceu. Ele e seu filho mais novo. Todos gostariam de entender porque ele estava numa fase da vida na qual ele já tinha se preparado para apenas servir ao Senhor. Ele já estava aposentado, ele tinha se preparado para servir o Senhor, estava pastoreando uma igreja no interior de São Paulo, e no caminho de volta ocorreu o acidente. Mas eu me lembro no culto fúnebre de um pastor trazendo uma mensagem e dizendo que a vida do meu tio ainda estava falando, que ele ainda continuava a pregar, e é fato. A vida do íntegro, da pessoa que é correta, continua a falar mesmo depois da morte. Mesmo depois da separação. E a gente pode cair em alguns riscos aí para tentar encontrar, explicar por que sofremos. A gente pode, por exemplo, ir por um lado do aspecto moral, até mesmo religioso. As pessoas podem olhar, é alguma coisa do passado que esse homem cometeu que agora ele está pagando o preço. Ou então, olha, deve ter algum pecado, por isso que ele está sofrendo. Ou a gente pode ser cético demais e dizer que, olha, na realidade, o sofrimento ele vem, é inevitável, a vida é matéria e é somente isso. São acasos da vida que acontecem e por isso que nós sofremos. Eu não posso te dar nenhuma explicação do porquê nós sofremos. Eu posso citar Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 4, versículo 8, me desculpem, que ele diz assim que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu creio que esse fato de sermos exigidos, o fato de que a gente não consegue controlar muitas vezes o impoderável, a gente pode até tomar atitudes para evitar o sofrimento, mas ninguém consegue planejar ou dizer a data em que irá sofrer. E a explicação, na realidade, ela acredito que não faria muita diferença, porque o fato final é que nós precisamos confiar em Deus. Que nós precisamos, mesmo diante da dificuldade, confiar no caráter de Deus. Partir e se transportar dessa realidade de sofrimento. Não esquecê-la, porque está marcado em nós. Paulo até diz sobre isso, que ele carrega nele as marcas do sofrimento e ainda sofrer pelo Evangelho, por Jesus. Mas confiar no caráter de Deus, na sua santidade. Deus, ele jamais vai se compactuar com o mal, jamais, porque ele é santo. Confiar na justiça dele. Deus jamais deixará algo desequilibrado em sua balança. E é isso que me conforta, irmãos, diante de tantas situações que poderiam ser evitadas, diante de tantas situações de pessoas que teriam como agir diferente para ajudar o próximo, para mudar a vida de milhares de pessoas. É isso que me conforta, que um dia todos estarão diante de Deus. E a bondade dele, que diz um salmo que nos segue durante toda a nossa vida. Pelo resto dos meus dias, poderemos viver a bondade dele. O próprio Jesus, o servo sofredor, foi à cruz e muitos podem ter até balançado a cabeça e dizendo: olha, esse era o nosso rei. Esse é aquele que viria salvar o mundo, Salvador. Sim, pela cruz, a nossa dívida não foi paga e nós podemos viver o presente. E se a gente se preocupa pelo futuro, pode termos certezas que pela ressurreição de Jesus, o nosso futuro, o nosso porvir está garantido. Que você possa meditar nessa mensagem. Como Paulo diz também em Coríntios, que estamos entristecidos, mas alegres. Nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Não temos nada, porém, tendo tudo no Senhor. Que você possa meditar nessa mensagem, crer, confiar, na realidade, no caráter de Deus. É isso que me traz conforto para o tempo presente, para a vida que nós estamos aqui. Que você possa meditar nisso, meu irmão. Que você possa seguir na paz e na graça do Senhor, tendo a certeza de que Ele está presente na sua vida. Que é o melhor lugar para nós estarmos no sofrimento, é na presença dEle. Um grande abraço, que o Senhor possa te ajudar e que o Espírito dEle possa falar ao seu coração através dessa mensagem, trazendo frutos, frutos de arrependimento, de salvação, frutos de alegria. Deus te abençoe.